mas nós enviamos aqueles que nós apoiamos o convite com o título Visão 7000, e em seguida alguns temas. Nós estamos diante do maior acontecimento da história da humanidade. Estamos à beira da transição do sexto para o sétimo milênio, diante de uma virada. Os atuais acontecimentos que abalam o mundo estão levando aos juízos apocalípticos. A nova ordem mundial está ao nosso alcance, e assim por diante, assim por diante. Bem, precisamos admitir com sinceridade que hoje é Sexta-feira Santa. E em um dia como este, de grande importância na história da salvação, é preciso chegar ao núcleo do que realmente se trata. E, no entanto, tentarei, com a ajuda de Deus, fazer justiça àquilo que, de certa forma, anunciamos. Sempre que acontecimentos especiais acontecem em algum lugar, então surge a pergunta: o que vai acontecer agora? Onde encontramos isso na Bíblia? Em que podemos nos orientar? E eu creio poder afirmar que as pessoas mais bem informadas são aquelas a quem a palavra de Deus foi revelada por meio do entendimento espiritual. Pessoas que tiveram uma visão da parte profética da história da salvação. Bem, certamente todos notaram que mostramos o irmão Branham no canto superior direito, e a razão para isso é simplesmente esta: Deus usou em nossa geração de uma maneira muito especial, sim, extraordinária. Você sabe, Deus teve um Moisés, não dois ou três, apenas um Moisés, apenas um Josué, apenas um Abraão. Sempre houve, em tempos específicos, em conexão com o que Deus fazia na Terra, homens que Ele enviou, aos quais Ele falou e que Ele pôde usar em seu ministério. No Novo Testamento, na transição, encontramos João Batista, que se apresentou como um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus, para preparar o caminho para o Senhor e abrir uma estrada para o nosso Deus, como o profeta Isaías havia anunciado no capítulo 40, versículo 3. Tudo o que é alto deve ser humilhado e tudo o que é baixo deveria ser exaltado, mas todo o povo deveria contemplar a glória de Deus. E é disso que se trata, na verdade, em todas as eras da igreja, que as pessoas não se celebrem a si mesmas, nem se apresentem por conta própria, mas que homens enviados por Deus proclamem a palavra da hora, transmitam informações divinas à humanidade e ofereçam orientação a partir das Santas Escrituras. Não o que eu penso ou o que eu digo. Com pensar e o que eu acho, talvez outros saibam, mas eu não consigo fazer nada com isso. Quando se trata de assuntos espirituais, ainda mais da longa eternidade, então temos já que ter certeza de que não estamos apenas crendo em qualquer coisa, mas que cremos como diz a Escritura. E então alguns dirão, mas existem mais de 300 denominações cristãs agora unidas no Conselho Mundial de Igrejas, e todas elas têm a mesma Bíblia. Portanto, não basta apenas ter a Bíblia. É preciso ter Deus pessoalmente. É preciso ter tido uma vivência com Deus e ter recebido o seu Espírito que nos guia em toda a verdade, para que possamos ver o que os profetas viram e proclamar o que os apóstolos e homens de Deus proclamaram. Nós nos alegramos de poder dizer que não houve apenas grandes evangelistas com renome, prestígio e fama. De um, assim ouvi dizer num grande congresso mundial na Flórida há 2 anos, que um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos e um dos mais conhecidos na Europa, ele recebe um salário anual de exatamente US$1 milhão. Em seguida, nos foi detalhado quanto ele paga de imposto e assim por diante. E ainda há o jato particular, a equipe própria e tudo o que isso implica. Isso ainda vem somado a tudo isso. Esse é um lado da vida de alguns desses grandes evangelistas mundialmente conhecidos. Quem não tem avião particular, tem um Rolls Royce, e quem não tem isso, ele tem 2 Cadillacs, mas eu posso dizer o seguinte: eu conheço bastante bem essa área. Eu não estou aqui para criticar. Eu só quero destacar um ponto. O irmão Branham não era desse tipo. Ele era o homem mais humilde que isso amigos e inimigos testemunham isso, que já viram na Terra há muito tempo. Um verdadeiro homem enviado por Deus. E o belo que havia nele era que Deus confirmava a palavra que ele pregava. Houve muitos que disseram coisas grandiosas, mas esse homem citou especificamente Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e também João 14, versículo 12, as obras que eu fiz, vocês também farão, sim, até maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. E uma coisa é pregar sobre isso, e outra coisa completamente diferente é ter a coragem e a fé para tomar Deus na sua palavra e vivenciar juntamente que tal palavra se torna realidade. E assim, eu sou grato ao Senhor por ter conhecido esse homem de Deus por exatamente 10 anos, até que ele foi chamado do tempo para a eternidade. E ele foi também que, naquela época, no ano de 33, no dia 11 de junho, por volta das 14 horas da tarde, durante um batismo no rio Ohio, nos Estados Unidos da América, rio que marca a fronteira entre Kentucky e Ohio, onde ele foi dito assim, como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que você carrega será precursora da segunda vinda de Cristo. E esse homem não tinha uma mensagem própria. ele colocou novamente no castiçal a palavra original, o evangelho primitivo. E Deus, como já foi dito, também a confirmou, e a legitimação divina está acima de qualquer dúvida. Hoje, como já foi anunciado e conforme previsto lá no comunicado, vamos de fato abordar brevemente esses dois temas e, por um lado, o fim dos tempos no qual vivemos, por outro lado, os acontecimentos da história da salvação, que são importantes para todos nós. Quando lemos Mateus 24, Lucas 21 e muitas outras passagens das Santas Escrituras, então obtemos uma certa orientação. Se seguirmos adiante até o Apocalipse, então o quadro se torna ainda mais completo, especialmente no que diz respeito à região do Golfo e ao que aconteceu. Eu posso dizer a vocês, com base na palavra de Deus, como tudo isso vai terminar, onde vai terminar e em que contexto. Muitos ficaram com medo quando a guerra começou. Eu disse diretamente que isso é algo passageiro. É a leste de Israel. E o profeta Ezequiel disse 3 vezes seguidas: do norte virá a desgraça sobre Israel. Eu vou ler isso mais tarde ainda. E assim, temos uma visão geral da situação, da mesma forma que agora o mundo inteiro se posicionou contra um homem que havia ocupado terras e territórios alheios. Em breve o mundo se posicionará contra Israel e tentará forçar o país a devolver o que eles chamam de territórios ocupados, ou seja, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. E assim, todo mundo se unirá, mas dessa vez não sob a liderança dos Estados Unidos da América, e sim sob a liderança da União Soviética, mais precisamente da parte asiática, não da parte europeia, pois o norte ainda tem que permanecer como tal. E temos exatamente 50 milhões de muçulmanos na União Soviética, e todos eles se aliarão a todo o mundo muçulmano, que afinal são inimigos ferrenhos de Israel desde os dias de Isaac e Ismael. E eu, se Deus me conceder graça, publicarei um dos mapas antigos para mostrar que Deus não apenas deu ao seu povo de Israel a parte que ela possui hoje, mas que 2,5 tribos, por ordem e disposição divinas, tinham suas terras no lado oriental do Jordão. Dan, Efraim e Manassés, isso pode ser lido na palavra de Deus, e assim pertence ao povo de Israel ainda mais do que tem hoje. E Salomão, ele reinou até o Eufrates, também isso está escrito nas Santas Escrituras. Mas como já disse, vamos publicar tudo isso, e eu, na minha humilde posição, realmente me propus a informar todas as representações diplomáticas que temos no país e assim divulgar a todos os povos e línguas o que Deus disse em sua palavra, e então que façam com isso o que quiserem, mas que não tenham desculpa no dia do Senhor. Vocês sabem, afinal, que Bashra significa em português paraíso, e que ali ficava o berço da humanidade, às margens do Eufrates, em Ur, na Caldeia. Isso pode ser lido nas antigas passagens bíblicas, Mesopotâmia. Lá estavam todas as grandes cidades, lá estava Nínive, lá estava Babilônia, lá ficava o berço da humanidade. E lá, onde ficava o berço da humanidade, onde a civilização teve seu início, a partir dali, assim está escrito na Bíblia, a ruína se abaterá sobre toda a humanidade. Eu vou ler para isso duas passagens bíblicas, uma delas do Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 15. Apocalipse 9, 13 a 15. Então, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi, vindo dos quatro chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, uma voz que ordenou ao sexto anjo, que tinha a trombeta, desamarre os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram desatados os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar um terço da humanidade. Do Apocalipse, capítulo 16, Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Em seguida, o sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para que se abrisse o caminho aos reis que vêm do nascente do sol. Vamos ler ainda o versículo 15, talvez até o versículo 14 seja necessário também. Pois são espíritos do diabo que realizam sinais milagrosos. Eles vão até os reis de toda a terra para reuni-los para a batalha no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O que vimos agora foi apenas uma coisa insignificante em comparação com o que acontecerá na última batalha, no último confronto que será contra Israel. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre isso de forma muito clara e detalhada. Nesse contexto, lemos do profeta Joel duas passagens, Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e fazei alarido no meu monte santo, para que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor se aproxima. Sim, está muito próximo. Um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite de tempestade, como o amanhecer, ele se espalha sobre as montanhas, um grande e poderoso exército, como nunca houve desde a eternidade, e como não haverá mais no futuro, até os anos das gerações mais distantes. do capítulo 4. E aqui temos a menção à Guerra Santa que todo mundo muçulmano tem na boca e pela qual está disposto a morrer. Afinal, um lugar especial no paraíso para todos aqueles que nela participarem. Assim lhes é dito. Joel capítulo 4, versículo 9. Anuncie isto entre as nações pagãs. Preparem-se para a Guerra Santa. Reúnam os guerreiros experientes, que todos os combatentes se alinhem e avancem. Então, em seguida é descrito detalhadamente onde isso acontecerá, no Vale de Josafá. Quem já esteve em Israel já viu esse vale, localizado do outro lado do Monte Carmelo, ao norte, essa bela planície, e será de fato o conflito no qual o Senhor intervirá do céu. Então choverão pedaços de granizo e cairão fogo e enxofre. Será um juízo de Deus sobre as nações que mais uma vez se levantarão contra Israel. Permanece válido o que Deus disse a Abraão: a quem te abençoar, eu o abençoarei, e quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Os caminhos que Deus percorre com o povo de Israel podem parecer estranhos, mas sejamos sinceros, será que somos melhores? Às vezes olhamos para as outras pessoas e povos, mas ao fazer isso ignoramos nossos próprios erros, nossa própria teimosia, nossos próprios caminhos que trilhamos e passamos alheios com grande alarde ao que Deus realmente deseja. E por isso, por favor, não vamos julgar, nem mesmo fazer julgamentos. Quem de nós poderia ter convicção de que tudo está bem entre ele e Deus, e de que já somos considerados em conformidade plena com a perfeita vontade de Deus? Nós cremos que estamos a caminho nessa direção e que estamos prestes a testemunhar o retorno do Senhor. Eu gostaria apenas de voltar brevemente a essa visão 7000. Alguém que estiver lendo isso pode ficar com a impressão: não será que essa é mais uma dessas associações bem estranhas? Será que isso não poderia, de alguma forma... Eu não gosto do nome, mas ele aparece 3 vezes nos Atos dos Apóstolos, a saber, a palavra seita. Disseram a Paulo: ouvimos falar de você, que você pertence a essa seita que é contestada em todos os lugares e assim por diante. A palavra seita significa simplesmente seção. E a palavra seção significa uma fração do todo, nem mais nem menos. E se olharmos por esse ângulo, então temos uma repartição geral no cristianismo e no mundo inteiro. Então temos, portanto, apenas seções e cada uma delas crê estar certa. Eu gostaria, aqui nesse lugar, de deixar bem claro que nós não reivindicamos a exclusividade da verdade, mas simplesmente damos razão a Deus e não a um ser humano. Simplesmente dizemos que, se cremos, como a Escritura disse, sem acrescentar nada, sem interpretá-la, então estamos certos, não porque nós queremos, mas porque nos colocamos do lado de Deus. E há essa palavra maravilhosa no Salmo 119: como o jovem seguirá o seu caminho de maneira irrepreensível? E a resposta é: se ele se guiar somente pela palavra de Deus. E há também esse versículo maravilhoso: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz no meu caminho. Então chegamos à palavra na carta de Pedro, e agora temos ainda mais firme a palavra profética que possuímos, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela como uma luz que brilha em um lugar escuro. Eu vou lê-lo para que todos possam ver o texto exato. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E agora temos ainda mais firme a palavra profética que possuímos. E vocês fazem bem em prestar atenção a ela como a uma luz que brilha em um lugar escuro até que o dia pleno amanheça e a estrela da manhã surja em seus corações. Quem uma vez compreendeu que Deus já na profecia bíblica fez com que todo o plano de salvação que ele traçou desde a eternidade fosse registrado de antemão, ele passa a ter confiança em Deus e em sua palavra. A Santa Escritura é o único livro na Terra em que toda a história da humanidade foi escrita de antemão. Todos os outros escrevem depois que as coisas aconteceram. Deus, porém, pôde fazer com que fosse escrito antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Ele já viu o fim desde o início. E por isso pôde, por meio dos profetas e apóstolos do Antigo e do Novo Testamento, revelar esse plano de salvação abrangente, totalmente esclarecedor. E bem-aventurada é a pessoa que encontra essa orientação divina, para ele, de fato, uma luz se acende. Então, vamos direto ao ponto. Quando escrevemos Visão 7000, isso é muito simples. Qualquer pessoa pode ler em qualquer livro de história. Quem já se dedicou à cronologia de Adão a Abraão, cerca de 2000 anos. De Abraão a Cristo, cerca de 2000 anos. E agora nos aproximamos da terceira época dos últimos 2000 anos. E assim se completam 6000 anos. E o sétimo milênio será, de acordo com Apocalipse 20, o reino milenar, sobre o qual lemos ali: bem-aventurados e santos aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas reinarão com Cristo por 1000 anos. Nós estamos, sem querer agora causar pânico, estamos no fim da história da humanidade sob a ordem mundial atual, e nos encontramos prestes a fazer a transição para o reino de Deus. Nós sabemos que antes ainda algumas coisas precisam acontecer. A congregação noiva precisa ser chamada para fora, precisa ser preparada para que possa então ser arrebatada, conforme 1 Coríntios 15, versículo 51, e 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, pois o Senhor voltará e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Então virá ainda o breve período para o povo de Israel com os dois profetas, conforme Apocalipse 11. E então temos o anúncio de que o reino milenar terá início. Também precisamos saber que está escrito na palavra de Deus, igualmente na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Além disso, não deixem de considerar isto, amados, que um dia perante o Senhor é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a promessa, como alguns consideram que há demora, mas tem paciência para convosco, pois não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus demonstra longanimidade a pessoas na terra que estão destinadas a contemplar a glória de Deus. E essas pessoas precisam ser chamadas por meio da proclamação do Evangelho, com chamado divino, chamadas para fora, e conforme Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25, lá está escrito: quando tiver entrado o número completo dos gentios, só então Deus voltará a acolher Israel. Esse número completo está prestes a se completar agora. E por isso também está escrito em Mateus 24, versículo 14, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações e línguas para testemunho, e então virá o fim. Nunca antes na história da humanidade houve meios e possibilidades para anunciar o evangelho tão livremente e alcançar os povos desta terra. Quando penso que eu mesmo estive em 104 países e ainda assim alcancei, por meio da proclamação pessoal e por meio dos meios de comunicação em massa, muitas pessoas, e essas, por sua vez, alcançaram outras pessoas, e essas outras ainda, de modo que a difusão e a proclamação do Evangelho em todos os continentes são realizados por muitos que também reconheceram a responsabilidade perante Deus e levam e anunciam a mesma mensagem do Senhor para que o número se complete e os últimos sejam chamados e se juntem. É simplesmente necessário que hoje aqui a verdade nos seja dita. E a verdade é a palavra de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará na glória, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus. Sob nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, está escrito na carta aos Hebreus: para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. Hoje trata-se de que Deus tenha uma congregação na terra que reconheça a sua vontade, que se coloque à sua disposição, que esteja pronta para ser seu instrumento, para que ele possa revelar a sua vontade e então também realizá-la. Quanto ao tempo do fim, permitam-me fazer ainda duas ou três observações breves. Já se fala disso há muito tempo. Eu li sobre isso na história da igreja. Martinho Lutero esperava em sua época com a vinda do Senhor. Todos os homens de Deus, em suas respectivas épocas, aguardavam o retorno do Senhor. Mas a Escritura, a palavra profética, ainda não se havia cumprido. O desenrolar dos acontecimentos ainda não havia se iniciado. Hoje, sem precisar interpretar, nós podemos afirmar com toda a convicção: o fim de todas as coisas está próximo. Hoje nós podemos repetir com o Senhor: quando virdes tudo isso começando a acontecer, levantai vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção se aproxima. Em todos os tempos anteriores, a figueira não brotou. Vocês sabem disso, talvez possam ler por conta própria, é o que sempre é melhor, afinal está escrito tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês uma passagem, a outra vocês podem consultar por conta própria. Mateus 24, versículo 32. Mas aprendam a lição com a figueira. Assim que seus ramos ficarem suculentos e as folhas brotarem, vocês saberão que o verão está próximo. Consultem no profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 10. Ali Deus, no Antigo Testamento, se refere ao povo de Israel como a figueira. Se formos ao Evangelho de Lucas, veremos que não se fala apenas da figueira, mas também de todas as outras árvores. Lucas 21, versículos 29 e 30. Ele lhes contou então outra parábola: olhem para a figueira e para todas as outras árvores. Assim que brotam, vocês mesmos percebem, ao verem, que o verão já está próximo. O Senhor utilizou exemplos e símbolos da natureza que todos podem compreender facilmente. Aqui se fala da figueira e de todas as outras árvores. Quando a Declaração Balfour foi proferida em Basileia, as pessoas mal imaginavam o que iria acontecer. Quando o general britânico Allenby tomou Jerusalém no final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas ainda não sabiam o que iria acontecer. O mandato britânico durou até 14 de maio de 1948. E então nasceu o Estado de Israel, como os profetas haviam anunciado de antemão, especialmente Ezequiel, também Isaías e, em particular, Jeremias. Eu vou ler duas passagens relacionadas a esse tema. Uma delas é do profeta Isaías, do capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 1. Pois o Senhor terá misericórdia de Jacó e voltará a escolher Israel e os fará repousar em sua terra natal. Os estrangeiros se unirão a eles e se juntarão à casa de Jacó. Especialmente Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 7, Pois assim disse o Senhor: lancem gritos de alegria por Jacó e exultem sobre a cabeça das nações, entoem cânticos de louvor e orem: salva o teu povo, Senhor, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei de volta para a terra do norte e os reunirei dos confins da terra, entre eles cegos e coxos, grávidas e parturientes, todos juntos como uma grande multidão. Eles retornarão para cá. Eles vêm chorando e eu os acompanho com orações suplicantes, e assim por diante, e assim por diante. Deus já havia feito saber por meio de Moisés que o povo de Israel seria disperso por todo o mundo e então trazido de volta no fim dos dias. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 27 e 29. O Senhor, então, os dispersará entre as nações e apenas um pequeno número de vocês permanecerá entre os povos pagãos para onde o Senhor os levará. Mas de lá você buscará o Senhor teu Deus e o encontrará se o buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. Como já foi dito, Deus é um Deus onisciente. Ele sabia o que aconteceria no fim, e aqui há um paralelo entre o povo de Israel e a congregação do Novo Testamento. Na primeira vinda de Cristo, duas coisas ocorreram paralelamente durante uma geração até o ano 70 d.C. Por um lado, havia a continuidade do culto no templo e nas sinagogas, conforme era costume e tradição. Por outro lado, Deus havia iniciado algo novo em Cristo. Uma congregação do Novo Testamento havia surgido. Tornou-se realidade o que Jesus havia dito: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele havia feito anunciar pelos profetas: depois daqueles dias, eu farei uma nova aliança com vocês e então colocarei o meu espírito dentro de vocês, bem como a minha lei. Duas coisas ocorriam paralelamente: a situação do povo de Israel e da congregação do Novo Testamento. Exatamente assim que agora, só que na direção oposta. Agora, a história da congregação está chegando ao fim, para então encontrar sua continuação e sua consumação com Israel. E assim como o povo de Israel precisa retornar à terra dos pais, à terra da promessa, da mesma forma, a congregação do Novo Testamento, que está dispersa por todas as denominações e ainda se encontra em uma espécie de Babilônia, precisa ser chamada para fora, a retornar à fé dos pais, ao cristianismo, à fé dos apóstolos, e nós temos que ser reconduzidos à palavra da promessa do nosso tempo. Há pessoas que nem sequer sabem o que Deus prometeu. No entanto, são justamente as promessas que se encontram como um fio condutor em toda a Bíblia, E quem não tem uma promessa também não pode ter fé. A verdadeira fé de uma pessoa precisa, afinal, ter um ponto de referência. Não pode pairar no ar. Ela precisa de uma promessa. Quando nós lemos em Romanos 4, e Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Em que ele creu? Ele creu na promessa que Deus lhe havia dado. E embora tudo pudesse indicar o contrário, isso não o incomodou. Ele olhou para o invisível como se o visse, e confiou que Deus era capaz de cumprir o que ele havia prometido. No que diz respeito ao fim dos tempos, poderíamos ler ainda muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento. Paulo também abordou o tema, especialmente nas cartas ao seu colaborador Timóteo, sobre como tudo deveria ser no fim. 1 Timóteo, capítulo 3, um capítulo muito importante, especialmente também o capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito, porém, anuncia expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão ou cairão da fé e assim por diante, Mas especialmente a palavra de 2 Timóteo, capítulo 3 e também o capítulo 4. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vejam, já naquela época, esse homem de Deus, pelo Espírito, conseguiu vislumbrar o nosso tempo e escreveu para que soubéssemos o que iria acontecer. Pois as pessoas se tornarão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, caluniadoras. Toda uma lista é apresentada aqui. E então, em 2 Timóteo, no capítulo 4, surge esse apelo: eu te conjuro diante da face de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reinado, proclama a palavra. Vem com ela, seja oportuno ou não, convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Pois chegará um tempo em que as pessoas considerarão insuportável a sã doutrina e, seguindo seus próprios desejos, buscarão um mestre após o outro, pois anseiam por coisas que lhes agradem aos ouvidos. Mas, da verdade, ao contrário, desviarão os ouvidos e se voltarão para as fábulas. Eu tive a experiência, e sempre foi uma experiência amarga, que as pessoas apresentem o verdadeiro como falso e o falso como verdadeiro ou certo. Disse na boca popular, mundo de cabeça para baixo, mas é assim que as coisas são hoje. E a maioria dos cristãos crê no que é dito no Vaticano ou crê em tudo que se pode imaginar. Mas quem examina isso à luz das Santas Escrituras, quem se convence com base na palavra de Deus, se isso é realmente verdade ou certo, não fazemos nenhum segredo disso. Nós cremos a Deus, nós cremos em sua palavra, nós cremos que as Santas Escrituras contêm o completo conselho de Deus. Ninguém pode ir além dessa palavra. Nenhum ser humano pode acrescentar nada a ela. E ninguém tem o direito de retirar nada dela. Ninguém deve alterá-la também. E quando nos voltamos para o cristianismo primitivo, por favor, perdoe-me por mencionar isso aqui, mas não foi Pedro, em seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, quem traçou a direção para todas as pregações que ainda seriam pregadas? Não foi Deus quem o utilizou no dia da fundação da congregação do Novo Testamento como sua boca, como seu porta-voz? É a isso que devemos prestar atenção. No segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, lemos sobre o poderoso derramamento do Espírito Santo, sobre o revestimento com o poder das alturas, e em seguida, sobre o que se seguiu, a saber, que a proclamação do Evangelho foi acompanhada por esse poder do Espírito de Deus. E assim se cumpriu o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é um poder de Deus que traz salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego, pois nela se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Marcos 16, o Senhor deu a última ordem missionária: ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. E então é dito àqueles que chegam à fé: quem crer e for batizado será salvo. Hoje, quando as pessoas têm 8 dias ou 3 semanas de vida, já são declaradas salvas por meio de um ato de batismo, que na verdade é apenas uma aspersão. E mais tarde, quando já conseguem refletir, percebem que na verdade não são crentes sequer, que têm uma certidão de batismo, uma certidão de confirmação, um certificado após o outro, e no fim constatam que tudo não passava de um cristianismo de fachada, sem relação pessoal e ligação com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que cremos ter a tarefa séria e honesta de anunciar à humanidade o verdadeiro Evangelho como mensagem de salvação. Não apenas como entretenimento, mas como uma mensagem salvadora para que todos os que chegarem à fé em Jesus Cristo sejam salvos por meio dele. Quantas vezes presenciei isso em minhas viagens missionárias? Sejam hindus, muçulmanos, budistas ou quem quer que sejam, todos pensavam que também eles têm parte em Deus. Mas quando chegamos ao núcleo da questão, e é até lá que devemos chegar, que Deus nos ajude, o núcleo da questão consiste que existe apenas uma única revelação pessoal de Deus aqui na Terra. E essa revelação pessoal de Deus ocorreu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o único que pôde dizer: quem me viu, viu o Pai. Quem viu Buda, viu um indiano um tanto deslocado, que primeiro foi para o Nepal, depois um pouco mais adiante. E quem viu Maomé, viu um homem que não sabia ler nem escrever, a quem sua Khadija precisava ler os livros em voz alta, que vivia em uma caverna assombrada, mas que mesmo assim o viu. E quem viu outros, mas quem vê Jesus Cristo com olhos ungidos pelo Espírito, ele vê Emmanuel, Deus conosco. E por isso a Santa Escritura diz: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. As pessoas têm suas ideias, suas filosofias. Um diz: quando eu vou para a natureza, então eu encontro Deus. Na natureza, eu encontro a natureza. Quando estou diante de uma árvore, eu estou apenas diante de uma árvore. Mas eu quero ver Deus, eu quero vivenciar Deus. Vocês compreendem do que se trata? Não são as filosofias piedosas que passam ao lado de Deus, mas a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que ainda hoje é oferecido para a salvação, a bênção e a redenção de todos aqueles que nele creem de coração. Eu sei que não podemos nos aprofundar mais no profeta Daniel, que fala do tempo do fim, nem todos os outros profetas, nem citar as passagens bíblicas. O tempo já está quase acabando. Vamos então considerar brevemente esse ponto central. Eu gostaria de citar o profeta Isaías, no capítulo 40, eu já citei antes, mas eu gostaria de ler. Isaías 40, a partir do versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falem com Jerusalém com gentileza e carinho, e digam a ela: seu serviço militar ou servidão chegou ao fim, pois sua culpa foi expiada, pois ela recebeu da mão do Senhor o dobro do castigo. Em seguida vem o versículo 3. Ouçam, ressoa um clamor no deserto, abram caminho para o Senhor. Nós estamos no Antigo Testamento. Aqui no texto original aparece a palavra Javé, usada em conjunto com Elohim, com Deus. Preparem um caminho para Javé, aplane uma estrada para o nosso Deus, para Elohim. Toda depressão será elevada, e toda montanha e colina será nivelada, e assim por diante, e assim por diante. Em seguida, versículo 6. Ouçam, uma voz ressoa: clame, pregue. Então perguntei: o que devo clamar ou pregar? Toda carne é como a erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, quando o sopro do Senhor atinge. Sim, o povo é como a erva. A erva murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós que nos tornamos já mais velhos também sabemos disso. Especialmente quando as senhoras eram jovens, elas adoravam, gostavam muito de se olhar no espelho. Quando as coisas mudam, então elas já não gostam mais tanto de se olhar no espelho. O povo é como a erva. A gente desabrocha, o vento sopra, a gente murcha e se vai. Hoje vemos alguém atravessando a rua com uma bengala. Amanhã seremos nós a atravessar a rua com uma bengala. A vida leva todo mundo, ninguém fica de fora. A humanidade é como a flor do campo. A gente desabrocha, tudo é maravilhoso e cheio de alegria, então percebe-se que as coisas vão descendo a ladeira, sente-se dores em quase todos os membros. Vejam, Deus fez assim. Mas, durante nosso tempo de vida, Deus nos dá a chance de vivenciar a paz com Ele, de conhecer a salvação de Deus, de ter uma vivência pessoal com Deus, não para filosofar sobre a conversão de Saulo e Paulo, mas para vivenciar uma conversão pessoal a Cristo. Às vezes, há pessoas que vão de porta em porta, umas com a revista A Torre de Vigia e outras com outras coisas, querem converter as pessoas, e quando perguntam para onde elas devem se converter, então respondem: para a nossa fé. Sim, para qual fé? Eu não quero uma nossa fé. Uma conversão tem que ser sempre para o Senhor. Convertei-vos a Deus, diz o profeta Isaías. Todos vós, dos confins da terra. Uma verdadeira conversão a Jesus Cristo é uma conversão ao Deus Todo-Poderoso. Isso não basta apenas sabermos, nós temos que ter vivenciado isso. Em Isaías 40, leio ainda os versículos 10 e 11, para que todos saibam que Jesus Cristo não era apenas um ser humano, mas o próprio Senhor. Eu vou ler essas passagens. Isaías 40, versículo 10. Eis que Deus, o Senhor, vem com poder e seu braço lhe dá a vitória. Eis que a recompensa vem com ele e sua recompensa marcha à sua frente. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, nos braços carregará os cordeiros e os trará no seio de suas vestes. As ovelhas mães guiará com ternura. Também isso temos que saber, que Deus se revelou pessoalmente em Cristo e que essa revelação do Pai no Filho era essencial para a salvação, pois Deus queria fazer de nós filhos e filhas. E por isso ele precisou primeiro se revelar no Filho, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, e para que também nós, que nascemos de novo para uma viva esperança, possamos ser, temos o direito de ser filhos e filhas de Deus, nascidos de novo da mesma semente, pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito Santo. Isso é muito, muito importante. Talvez eu tenha ouvido demais durante meu trabalho missionário que se compara Cristo a outros fundadores de religião. Isso é algo que eu não consigo tolerar de forma alguma. Meu Senhor não é comparável a nenhum ser humano na Terra. Meu Senhor é meu Deus. E naquela época, Tomé exclamou com toda clareza: meu Senhor e meu Deus. Mas era necessário que houvesse uma revelação de Deus na forma humana, e a mortalidade precisava estar garantida, pois a morte havia se espalhado por toda a humanidade. Portanto, era necessário que viesse alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem, homem para poder morrer, Deus para devorar a morte na vitória, para derrotar o inferno e então sair dele e ressuscitar no terceiro dia. Esse é, na verdade, o grande mistério de Deus ter se tornado ser humano, nosso Senhor, para nossa salvação e para nossa bem-aventurança. Pois assim está escrito: assim a morte se abateu sobre todos os homens, e onde haveria alguém que ela ainda não tivesse registrado e que então também fosse levado, sem que se pergunte nada a respeito. Paulo deixou isso bem claro, especialmente na carta aos Romanos e também na carta aos Coríntios, e assim o escreveu. Eu gostaria de ler duas ou três passagens. A primeira, de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Agora, porém, independentemente da lei, mas atestada pela lei e pelos profetas, foi revelada a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus, que por meio da fé em Jesus Cristo está disponível para todos e é concedida a todos os que creem. Pois aqui não há distinção, todos de fato pecaram e estão privados da glória que Deus concede. Assim, são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o apresentou em seu sangue, isto é, trata-se do Gólgota, vai pelo Gólgota, hoje afinal é sexta-feira santa, passa pelo Gólgota, como pelo meio da expiação eficaz pela fé, a fim de manifestar sua justiça, pois os pecados cometidos anteriormente, durante os tempos da longanimidade de Deus, haviam permanecido impunes até então. Ele queria, portanto, manifestar a sua justiça no tempo presente, para que ele próprio fosse considerado justo e declarasse justo todo aquele que tem fé em Jesus. Foi isso que Martinho Lutero vivenciou naquela época. A justificação divina pela fé em Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado. Não se trata mais de acender velas, rastejar de joelhos ou fazer oração, mas de ter uma vivência de salvação, uma experiência pessoal de salvação com Deus, justificado pela fé. Meus amados, eu vivenciei isso e muitos entre nós também. Nós temos que saber de um dia em nossa vida em que uma condenação divina recai sobre nós. Um julgamento de que estamos separados de Deus, perdidos, condenados e sem esperança nesse mundo. E então somos tomados pelo arrependimento e remorso, então lágrimas brotam, então começa o grande lamento e clamamos ao Senhor com as palavras: tem misericórdia de mim, salva minha alma e perdoa todas as minhas culpas e meus pecados. E quando essa oração, esse arrependimento, esse remorso leva à conversão, então a paz e a alegria de Deus entram em nosso coração. Não se trata de adotar uma nova fé, mas como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não precisamos de uma forma de piedade, nós precisamos de Deus. Não precisamos de um cristianismo de nome, nós precisamos de Cristo. Quando nós compreendermos isso, então estaremos no caminho certo e poderemos ter nossa conexão com Deus. Eu leio de Romanos 4, a partir do versículo 23. Mas não está escrito apenas por causa dele que isso lhe foi imputado, ou a fé lhe foi imputada, mas também por nossa causa, pois também a nós isso será imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Aquele que foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aqui temos diante de nós a obra divina de redenção em Cristo. Não uma doutrina cristã, não uma tradição cristã, não uma igreja cristã, não princípios cristãos, mas Jesus Cristo. De fato, nenhum outro nome foi dado às pessoas debaixo do céu pela qual possamos ser salvos. Nele, a salvação de Deus foi concedida à humanidade. E eu leio em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O antigo passou, eis que tudo se tornou novo. Mas tudo isso é obra de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Imagine só, e nos confiou o ministério da reconciliação. Quando servimos a Deus, quando servimos a palavra, devemos apontar para a reconciliação de Deus com a humanidade em Cristo. Caso contrário, teremos pregado sem levar em conta Cristo e conduzido as pessoas para longe dele. E foi ele que exclamou: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas." Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo, não lhes imputando as suas transgressões, e tendo depositado em nós a palavra da reconciliação. Mas não é só isso. O apóstolo vai ainda mais longe. Assim falamos em nome de Cristo, como seus enviados, pois é Deus quem exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós vos imploramos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele fez com que aquele que não conhecia o pecado se tornasse pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é evangelho. Essa é uma boa nova. Deus não nos imputa nada. No entanto, há pessoas que não fizeram absolutamente nada de errado em toda a sua vida. Mas essa questão de fazer algo errado já se esgota quando elas dizem: afinal, eu não matei ninguém, nem cometi um assalto a banco. Então, o que Deus quer de mim? Meus amados, isso precisa ser dito claramente. E vocês serão gratos a mim por isso acontecer. Todo ser humano que nasce neste mundo nasce separado de Deus. Um nascimento natural é um nascimento em pecados e transgressões. E por isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, não te espantes por eu ter te dito, vocês precisam nascer de novo. Caso contrário, ninguém pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas o que nasce do Espírito, isso é Espírito. Portanto, qualquer pessoa, seja quem for, mesmo que o bisavô tenha sido um homem de Deus, ou até mesmo um profeta, e a mãe é santa e o pai ainda mais santo, o nascimento ocorre da mesma maneira para todos os seres humanos que vêm a este mundo. Para Deus, não há diferença. Todos nascem em pecado, encerrados na incredulidade, para que Deus tenha misericórdia de todos em Cristo. E somente quem realmente compreende que está perdido e separado de Deus compreenderá também porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, clamou na cruz do Gólgota: meu Deus, por que me abandonaste? Lá ele assumiu o teu e o meu lugar, a tua e a minha culpa, o pecado de todos nós, o estar separado de Deus. Ele tomou sobre si, ele tomou nosso lugar, morreu por você e por mim. A maldição que teria recaído sobre nós recaiu sobre ele. E por isso, ele fez isso por nós e em nosso lugar. E clamou com toda a verdade: meu Deus, por que me abandonaste? Éramos nós os abandonados por Deus. Eu sei de uma coisa. Por causa do pecado, as pessoas estão espiritualmente mortas e há tantas atividades e programas religiosos que os mantêm ocupados para que não cheguem a refletir. E a proclamação, a pregação é sempre feita de tal forma que a consciência não seja tocada. A pessoa permanece no mesmo, é até encorajada, afinal ela é piedosa, vai de vez em quando à igreja, faz parte do coral, da associação de homens e mulheres, eu participo daqui e ali. Afinal, suficiente para uma associação cristã e naturalmente tudo é cristão. O que não seria cristão nesse país? Sindicatos cristãos, tudo cristão, tudo cristão. Não, assim não. Eu não estou zombando disso. Isso me causa dor. Eu vejo a fraude, o engano em todos os níveis. E quando então dizem diante do túmulo, foi da vontade de Deus levar nosso irmão para a glória. O irmão nem queria ir para Deus. Ele não queria ter nada a ver com Deus. Essa fraude clama aos céus. Que Deus conceda a graça para que a reconciliação em Cristo seja pregada novamente e para que as pessoas tenham a oportunidade de ter sua vivência pessoal com Deus. Isaías 53 é um capítulo que nos descreve o Senhor em seu caminho de sofrimento, passando pelo Getsêmane até o Gólgota. Está aqui nos últimos versículos do capítulo 52, Isaías 52, em seguida 53. Sabei bem, meu servo terá sucesso. Ele se elevará, será exaltado e estará em posição de grande honra. Assim como muitos se horrorizaram ao ver-te tão desfigurado, que já não se assemelhava a um homem, e sua aparência já não era como a dos filhos dos homens. Da mesma forma, ele deixará muitos povos pasmos e os reis ficarão sem palavras diante dele, pois o que nunca lhes fora contado, eles verão, e o que nunca tinham ouvido falar, eles perceberão. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Em seguida, leio o versículo 4. No entanto, foram nossas enfermidades que ele carregou e nossas dores que ele tomou sobre si. Enquanto nós o considerávamos um castigado, ferido por Deus e atormentado, e no entanto, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Poderíamos ler esse capítulo inteiro. Vou ler ainda o versículo 10. Mas ao Senhor agradou esmagá-lo com enfermidade, quando ele oferecer sua vida em expiação, oferecer sua vida em expiação, verá descendência ou semente e viverá muitos dias, e a vontade do Senhor prosperará por meio dele. Meus amados, todos os outros que mencionei há pouco como fundadores de religiões viveram gloriosamente em alegria. Eu acho que foi Buda, cujo corpo foi cortado em 12 partes. Todos queriam tê-lo, então cada um recebeu uma parte dele, mas nenhum deles fez uma promessa, nenhum deles ressuscitou, todos foram levados pela morte e pelo diabo. Mas aqui havia alguém, um que morreu por nós, o aguilhão da morte o atingiu. E assim lemos na primeira promessa, em Gênesis 3, no versículo 15, sobre a semente da mulher e a semente da serpente. Ele te ferirá no calcanhar, mas tu esmagarás a cabeça dele. E por isso Paulo pôde escrever posteriormente aos Coríntios: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não um fundador de religião, mas o Senhor da glória se tornou ser humano, tornou-se servo por nossa causa e tomou nosso lugar, tornando-se igual a nós em todos os aspectos. Ele comia e bebia, sentia cansaço e dormia. Era reconhecido como ser humano por seus gestos. E as pessoas diziam: nós o conhecemos, conhecemos sua mãe, seus irmãos e suas irmãs moram todos entre nós. E nosso Senhor exclamou para a multidão: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E ele dá a resposta: todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai Celestial, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Meus amados, não se trata de religião, nem de uma nova congregação, nem de uma mudança de fé. Trata-se de entrarmos em comunhão com Deus, de recebermos a reconciliação que se realizou em Cristo, essa nova aliança que foi inaugurada e tornou-se válida no sangue do Cordeiro, e nos tornarmos filhos da nova aliança, de vivenciarmos a Deus, de nascermos de novo para uma viva esperança. E então, quando chegar a hora, quando chegar nosso tempo, quando nosso tempo chegar ao fim, termos, de fato, a convicção de que passaremos do crer para o ver. Se eu perguntasse hoje, nesse momento, quantos têm realmente a convicção da fé de que são uma propriedade do Senhor, de que vivenciaram a Deus, receberam paz com Ele e têm a convicção de terem vivenciado o perdão de todas as culpas? Nós lemos isso no Salmo 103. Aquele que perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. Deus é um bom Deus. Ele não queria que a humanidade se perdesse separada dele. Ele queria que a humanidade vivesse eternamente reconciliada com ele. E é por isso que anunciamos a reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os outros que mencionei já há pouco nos acusam de crermos em mais alguém além de Deus. Eu mesmo tive que ouvir isso pessoalmente. As pessoas dizem: vocês não creem apenas no único Deus, mas vocês também creem em Jesus Cristo. Deixe-me esclarecer isso aqui também. Somente quem realmente crê de coração em Jesus Cristo, ele crê verdadeiramente em Deus. E eu vou dizer também por que eu disse isso, que possa existir algum tipo de Deus, seja ele como for na imaginação das pessoas, isso muitos acreditam, mas que Deus se revelou para nossa salvação em Cristo, isso poucos creem. E é exatamente disso que se trata. Afinal, Deus não se tornou nosso Salvador como Pai, mas no Filho. E é por isso que está escrito: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Temos que ver por que Deus se revelou dessa forma. Hoje, todas as religiões podem dizer: Deus é o Pai de todos nós. Somente aqueles que nascer de novo por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para uma esperança viva, tem Deus como Pai. Todos os outros não. Eles têm um Pai terreno, mas não um Pai no céu. Somente quem foi verdadeiramente gerado pelo Espírito de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo e da redenção e do perdão realizados nele, somente tal pessoa tem a possibilidade de ser salvo. Afinal, vivemos em um tempo enganoso. Todos querem levar as pessoas à salvação. Afinal, o Papa em breve salvará o mundo inteiro. E então, ele também se perderá dessa forma. Apenas um em quem podemos realmente crer e confiar E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem o tem, ele tem a Deus. Quem não tem, não tem Deus. É mesmo assim. Isso pode parecer um pouco incompreensível para alguns nesse momento, mas vejam, posso perguntar a vocês, quem de nós saberia o que Deus quer? Quem Ele é? E quem saberia alguma coisa se Deus não tivesse revelado pessoalmente em Cristo? Então, teríamos encontrado a mesma situação que Paulo encontrou em Atenas, no Areópago, um Deus desconhecido. Ele teria permanecido desconhecido. Não saberíamos quem ele é, o que ele é, o que ele quer e assim por diante. Em Cristo, Deus se revelou, manifestou a sua vontade. E por isso, ele pode dizer, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Uma é a revelação de Deus no Espírito, no céu. A outra é a revelação desse mesmo Deus na carne, na terra. Assim tinha que ser. O verbo ou a palavra tinha que se tornar carne. João 1, 1 e 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, não podemos, é claro, numa palestra dessa, aprofundarmos nessas questões, mas eu gostaria que uma coisa tivesse sido alcançada hoje. Que tenhamos sido despertados, sacudidos, e que a partir de hoje exploremos a Bíblia, pedindo a Deus que nos revele a si mesmo e a sua vontade. Vamos resumir do que se tratou hoje nesse local. Trata-se de recebermos de Deus uma visão geral da época em que vivemos, obter convicção sobre as promessas que Ele nos deu em Sua palavra e também de nós, como seres humanos, reconhecermos a vontade de Deus para nós, tanto para esse tempo quanto para a eternidade, e de pedirmos a Ele que nos dê a força para sermos encontrados em Sua vontade. Por favor, lembrem-se de Mateus 7, a partir do versículo 21. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos grandes obras, profetizamos, expulsamos demônios, realizamos grandes milagres e sinais. E o Senhor olhará para eles e dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Deus quer fazer de nós pessoas que estejam reconciliadas com Ele, que tenham a filiação divina, que não sejam apenas filhos de homens, mas tenham se tornado filhos de Deus. E ainda adiante, pessoas que também sejam informadas sobre o que Ele deseja e o que Ele prometeu em Sua palavra. Nós vivemos hoje. Nós precisamos saber hoje do que se trata. E só podemos fazer isso se encontrarmos as promessas correspondentes na palavra de Deus. Assim teremos também a orientação necessária de que nós todos precisamos. Assim não seguiremos as diversas doutrinas, mas assumiremos uma posição firme diante de Deus em Sua palavra e assim Ele nos conduzirá à perfeição. Certamente podemos dizer, com base na autoridade da palavra de Deus, que nós vivemos agora no fim do tempo do fim, e que o dia da salvação e da graça está chegando ao fim, que os últimos estão sendo chamados, arrancados do fogo com uma brasa, para que o número se complete e o Senhor possa vir.